tarde de terça-feira, dia 6 de abril. Cláudia Costa, quais são hoje os temas em destaque do Portugal em Direto?
O primeiro-ministro acaba a reunião com os autarcas dos concelhos, onde se registra uma maior incidência de casos de Covid-19. A indicação é de que o primeiro-ministro poderá falar a qualquer altura. Os autarcas contestam a forma de cálculo do risco de contágio dos municípios. No Portugal em Direto vamos ter reportagem em Carregal do Sal, no distrito de Viseu, um dos concelhos que constam desta lista vermelha. Na Madeira, as aulas do primeiro, segundo ciclo de ensino profissional começaram apenas hoje. Pais, alunos e professores passam a contar com uma nova ferramenta para ir buscar os filhos à escola. Trata-se de uma aplicação móvel que tem o objetivo de diminuir os engarrafamentos junto aos estabelecimentos de ensino. Para proteger as povoações da Serra da Lousã, nasceu o projeto Condomínios de Aldeias. O objetivo é reduzir o risco de incêndio, prestar proteção e apoio a estas aldeias localizadas em território de floresta. O município vai investir 50 mil euros em várias ações. O repórter Horácio Antunes foi à típica aldeia de xisto do Talasnal e também à aldeia do Vaqueirinho, rodeado do ar puro da serra, para perceber em que consiste o projeto.
Simultâneo Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, também no Facebook. Pode acompanhar o Portugal em Direto que arranca agora. Edição Cláudia Costa.
A reunião entre o primeiro-ministro António Costa e os responsáveis políticos das autarquias, onde se registra uma maior incidência de casos de Covid-19, começou às 10 da manhã, terminou nesta altura. Vamos escutar o primeiro-ministro.
Para controlar e evitar que daqui a 15 dias tenhamos de regredir, parar, ou alguns concelhos tenham de o fazer. Foi uma conversa muito útil, porque nos permitiu, aliás, identificar um padrão comum relativamente ao conjunto destas situações. Na generalidade dos casos, tratam-se de surtos com origem em situações onde há concentração de pessoas, em habitação precária, temporária, associadas ou a grandes obras públicas que estão em curso, ou a colheitas, ou a trabalhos ou unidades industriais que recorrem também à habitação local. Foi visto por isso que, em contacto com o Ministério do Trabalho, com o Ministério das Infraestruturas, com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Agricultura, a necessidade de articularmos agora ações específicas da Autoridade para as Condições de Trabalho, em conjunto com as autoridades de saúde pública, tendo em vista criar melhores condições sanitárias nesses locais de residência e também para se desenvolverem, nos casos em que ainda não está em curso, ações de testagem massiva, tendo em vista detectar nesses focos, nessas zonas, pessoas que estão infectadas e quebrar as cadeias de transmissão. O trabalho também vai ser desenvolvido com o Ministério da Agricultura e em parceria com as organizações de produtores, tendo em conta o calendário de colheitas, que agora se inicia, que se estenderá seguramente até às vindimas, tendo em vista prevenir, com a difusão de boas práticas, com a testagem e também com o acompanhamento permanente do desenrolar dessas atividades. Em particular, na agricultura, a questão é crítica, porque se uma obra pode ser parada, as colheitas não podem ser paradas sob pena de perda de todos os bens que são perecíveis. É por isso fundamental haver um grande trabalho conjunto, de forma a prevenir riscos para a saúde de quem está a trabalhar, riscos de contaminação de todos os que estão a trabalhar, riscos de transmissão dessa contaminação para o conjunto da comunidade, e, portanto, tornar-se uma situação difícil. Queria, nesse sentido, apelar, por um lado, às entidades patronais, tendo em vista a melhor organização possível das suas condições de trabalho, a realização da testagem dos seus trabalhadores e o acompanhamento da sua situação, apelar aos trabalhadores para terem o máximo cuidado na utilização também dos equipamentos de proteção individual. Hoje, para quem trabalha numa obra de construção, é tão importante ter uma máscara como continuar a usar o seu capacete de proteção. É fundamental que nos momentos de paragem, os de refeição, sejam respeitadas as normas de segurança, de distância, para evitar riscos de contaminação acrescida. E foi estabelecido com o Sr. Ministro da Administração Interna que durante os próximos 15 dias haverá um reforço dos efetivos da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública em todos os concelhos, destes 20 concelhos que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes, tendo em vista reforçar as ações de fiscalização. Por fim, permitam-me uma nota geral e um apelo a todos os nossos concidadãos que, com alegria e aproveitando o bom tempo, estão a aproveitar a reabertura de várias atividades, designadamente do serviço de esplanadas. É muito bom que o possam fazer, mas é sobretudo bom que o possamos continuar a fazer. E, portanto, é essencial que possamos viver este momento de reabertura com todas as cautelas.
Fica aqui o essencial das declarações do Primeiro-Ministro com este apelo de bom senso às populações numa altura em que o país, a grande parte do país está com sol e já é permitido ir até às esplanadas. Ora, a acompanhar estas declarações de António Costa está no Palácio de São Bento o repórter Antena 1, João Turgal. João, os municípios que estão na chamada lista vermelha, Alendroal, Carregal do Sal, Moura, Odmira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior, sabe-se alguma coisa em concreto se algum deles poderá vir a sair desta lista ou não?
É imprevisível, ou seja, tudo depende dos dados que se forem conhecidos na próxima semana. Não houve aparentemente nenhuma mudança, o Primeiro-Ministro não o anunciou, ou seja, tudo dependerá dos valores que tiverem na próxima semana. Não só estes 6, mas também os outros 13 que estavam com um risco moderado, não tão elevado como estes 6, mas que se encontravam acima dos 120 casos por 100 mil habitantes há duas semanas.
E o que é que todos tu retiveste eles... mais importante destas declarações?
O que é retirar é que, de facto, há um reforço da fiscalização das forças de segurança, também uma ação concertada entre a Autoridade das Condições de Trabalho e as autoridades de saúde nestes concelhos para evitar um alastramento da epidemia, com o Primeiro-Ministro a realçar que muitos destas situações, destes surtos, surgem em questões de habitação, em locais de habitação precária, associado quer a tarefas a grandes empreendimentos de construção civil, quer também a atividades da agricultura, como colheitas. Portanto, há um foco nessas áreas para a maior fiscalização e para um maior controle da epidemia.
E esse apelo final de bom senso por parte das populações relativamente às esplanadas. Fica aqui o essencial, então, das declarações do Primeiro-Ministro, sintetizadas pelo repórter João Turgal, que está a acompanhá-las a partir do Palácio de São Bento. Terminou há pouco, então, essa reunião entre o Primeiro-Ministro e os responsáveis políticos das autarquias, onde se registra uma maior incidência de casos de Covid-19. Um dos concelhos no país com risco elevado de contágio era esta manhã Carregal do Sal, no distrito de Viseu, tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Ora, se a situação se mantiver, pode ser suspenso o desconfinamento, isto apesar do autarca garantir que nos últimos 7 dias não se registaram novos casos. A repórter Fátima Pinto foi até esta vila do distrito de Viseu, antes do Primeiro-Ministro fazer estas declarações, ainda quando decorria esta videoconferência. A repórter Fátima Pinto foi então perceber as preocupações dos habitantes.
Não há muito movimento em Carregal do Sal pela manhã. Gracinda anda na limpeza das ruas e vem sem máscara.
Mas então não posso fazer nada?
Pode ter cuidado?
Cuidado tenho eu, mas o que é que eu vou fazer?
Mas assusta saber que Carregal do Sal tem...
Sim, senhora.
Então e a máscara? Vinha sem máscara? Na rua anda sem máscara?
Na rua anda sem máscara. Ponho a máscara para ir agora aqui dentro desta loja. Depois venho para fora e tiro-a fora. Porque eu a trabalhar embaceia-se nos óculos e faz-me diferença.
Na mesma rua cruzei com Fernanda. Queria falar-me de um aniversário especial. Mãos ocupadas, um brilho nos olhos, mas as regras são para cumprir.
Quem é que faz 90 anos?
O meu marido, de verdade.
A sério?
Faz amanhã 90 anos e tão doentinho que é.
Tem muito medo do Covid agora que Carregal está mais?
Pois é, disse que eu tenho muito medo e tenho muito cuidado com isso. E tenho cumprido as regras que me têm dado e respeitado.
Então, senhora, já leva aí o bolo para amanhã.
É assim, e agora vou buscar o resto das coisinhas para o conseguir. Tanto que ele sabe que eu que lhe vou pôr o franguinho e o bolo, já quer sair da cama para fora, já arranja forças.
Carregal do Sal está com risco elevado na incidência de Covid-19. Tem cerca de 237 casos por 100 mil habitantes, mas nos últimos 7 dias não registou novas infecções. O autarca Rogério Abrantes explica os números com um surto, em 10 dias, que alterou tudo.
O que justifica foi realmente que do dia 19 ao dia 30 de março, não é? Tivemos aí um surto em que, no espaço, portanto, de 10 dias, praticamente tivemos 30 casos, não é? E, portanto, isso veio afetar e veio-nos colocar, já que nós no dia 19 não tínhamos caso nenhum ativo.
Para já não há medidas previstas para atenuar estes valores. Estão a ser feitos testes em colaboração com a Saúde e a Cruz Vermelha. As vacinas vão chegando a conta-gotas. O receio é moderado e os cargalenses acham que vai passar.
Preocupados não estamos, mas estamos preocupados. Olha, o caso não é assim
temos,
tão...
Estamos
tão...
preocupados, mas a gente se quiser, se o nosso pai... Só um momento. Se o nosso pai morrer... A gente não só pode levar duas pessoas. Ontem o Presidente da Câmara tinha lá milhares de pessoas juntas.
O caso não é assim tão grave. É grave, não é? Mas eu admiro-me é numa semana estar zero casos e logo uma semana depois isto sobe.
Ninguém quer voltar a confinar. Carregal do Sal acha que não vai andar para trás.
A reportagem da Antena 1 em Carregal do Sal, um dos concelhos no país com risco elevado de contágio, tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Se a situação se mantiver, pode ser suspenso o desconfinamento, apesar de, como percebemos, o autarca garantir que nos últimos 7 dias não se registaram novos casos. O serviço de urgência do Hospital dos Covões volta a encerrar a partir de hoje, no período noturno, entre as 10 da noite e as 9 da manhã. A informação foi dada pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A decisão foi justificada com a diminuição acentuada do movimento no serviço de urgência deste polo, devido ao decréscimo da patologia respiratória. Desta forma, o serviço de urgência do Hospital dos Covões regressa ao horário de atendimento em vigor antes da pandemia, ou seja, entre as 9 da manhã e as 10 da noite, todos os dias da semana, já a partir de hoje.
Vamos ver como é uma reunião de condomínio das aldeias da Serra da Lousã.
Neste momento, felizmente, mudou tudo e há uma grande quantidade de pessoas que vêm para a Serra todos os dias a correr, a pé, de bicicleta. Neste momento não há ninguém praticamente a viver, são poucas pessoas que vivem e não há poder de limpeza da mata. Toda a proteção é boa, por pequena que seja, toda a proteção é boa.
Uma da tarde, quase 29 minutos, este é o Portugal em Direto. No continente começaram ontem, na Madeira começaram apenas hoje, esta manhã, as aulas do primeiro, segundo ciclos e ensino profissional do terceiro período. Neste regresso, os pais podem contar com uma nova ferramenta para irem buscar os filhos à escola. Trata-se de uma aplicação móvel que tem o objetivo de diminuir os engarrafamentos junto aos estabelecimentos de ensino. A fase de testes terminou e o projeto está no terreno, no concelho do Funchal, Pedro Filipe Costa.
A hora de recolher as crianças da escola significa um problema de trânsito rodoviário e, por isso, a AREM, Agência Regional de Energia e Ambiente, criou uma aplicação digital que pode ser descarregada para telemóvel.
Imagine, quando vai buscar a sua criança à escola. Agora imagine o trânsito, o tempo, as demoras. Imagine que quando chega eles ainda não saíram. Imagine a espera, o estresse. Agora imagine que havia uma aplicação para o seu telemóvel que fazia esquecer tudo isto. O Pick Up and Ride é uma aplicação que lhe permite estar mais próximo dos seus filhos quando os vai buscar à escola. Basta ligar a aplicação, dizer que vai a caminho e o seu filho ou funcionário da escola sabe exatamente a que horas vai chegar. Parece fácil, não é? Uau. É mesmo.
Até agora, a aplicação já foi descarregada cerca de 200 vezes, mas o objetivo Como diz a responsável pelo projeto, Cláudia Henriques, é que todas as escolas da região adiram a este plano de mobilidade.
Estamos a falar principalmente do ensino pré-escolar e primeiro ciclo, que fazem essa gestão. Portanto, o que a aplicação vai fazer é facilitar a vida das pessoas que trabalham nas escolas a gerir este momento. Portanto, gostaríamos imenso de ter mais escolas e mais pessoas a aderir, a beneficiarem de uma aplicação que é gratuita.
E por isso pode ter 2 mil pessoas em utilização simultânea. As escolas têm de aderir e os recursos até são modestos.
A escola tem sua aplicação Pick Up and Ride adaptada à escola, em que a única informação que ela gera é efetivamente a informação da chegada dos encarregados de educação à escola.
Como sublinha Cláudia Henriques, são 13 as escolas da região que já aderiram a esta aplicação, que está disponível e com funcionalidades adaptadas à faixa etária.
A aplicação tem este modo de comunicação com a escola, mas a aplicação também tem outro modo de comunicação diretamente com os alunos, quando os alunos já têm autonomia e têm o seu próprio telemóvel. Esta mesma comunicação pode ser feita diretamente entre o encarregado de educação e as crianças. O que acontece é que o jovem tem também a aplicação no seu telemóvel e passa ele a ter informação sobre a viagem do seu familiar, mais uma vez, a facilitar o encontro, a reduzir o tempo de permanência do encarregado de educação nas imediações da escola.
A aplicação Pick Up and Ride foi desenvolvida no âmbito do projeto Civitas Destinations, financiado pelo programa Horizonte 2020.
E até ao momento, a aplicação Pick Up and Ride já foi descarregada 200 vezes. O objetivo é chegar a todas as escolas da região madeirense. Nos Açores, as férias da Páscoa ainda decorrem, mas quando os alunos voltarem na próxima segunda-feira à Escola Básica Integrada das Capelas, na Ilha de São Miguel, todo o amianto já terá sido retirado do telhado do estabelecimento de ensino, algo há muito reclamado por pais, estudantes e professores da ilha. Os trabalhos de remoção começaram ontem, Sandra Pimenta.
Durante muitos anos, a comunidade escolar das Capelas conviveu de muito perto com o amianto. Anos em que as muitas manifestações de pais, protestos de alunos e professores, petições e discussões políticas acesas não resolveram o problema, apenas o foram adiando. Mas esta semana, garante a secretária da Educação, Sofia Ribeiro, a retirada total das coberturas de amianto fica resolvida.
É essa a informação que nos é transmitida pelo empreiteiro, que está a decorrer tudo de acordo com o planeado, aliás, até com uma antecipação para esta semana, precisamente para que possa decorrer sem prejuízo das atividades letivas e com todas as normas de segurança que diz respeito a esta especificidade legal de retirada do amianto.
Retirada do amianto da Escola das Capelas, que chega com 2 anos de atraso face à diretiva europeia, e por isso o Executivo não quer ficar por aqui. E há já garantias de intervenção noutra escola da Ilha de São Miguel.
Havia uma norma europeia que determinava que o amianto devia ser retirado até 2019. Estamos em 2021, está a decorrer na Escola das Capelas neste momento, em que este governo está a dar continuidade ao projeto do governo anterior. Esperamos também arrancar em breve as obras na EBI dos Arribes, que também é uma escola ainda que carece de uma intervenção profunda e que neste momento também é uma escola que ainda tem cobertura de amianto e que esperamos que com esta intervenção possamos depois então repor o regime da legalidade e cumprir com a diretiva do meu país.
Com a intervenção já programada e orçamentada na Escola dos Arrifes, os Açores vão em breve deixar de ter escolas com cobertura de amianto.
E quando os alunos voltarem já na próxima segunda-feira, porque ainda se encontram em férias da Páscoa nos Açores, à Escola Básica Integrada das Capelas, na Ilha de São Miguel, todo o amianto já terá sido retirado do telhado do estabelecimento de ensino.
São 10, uma dezena de telefilmes com cenários do interior na mira da câmara.
Estar a representar estas pequenas cidades e a importância destas pequenas cidades em Portugal, que também são tão ou mais bonitas que todo o resto e de tudo aquilo que nós conhecemos como a capital onde eu vivo, acho que é algo muito, muito bonito de se fazer.
Na cidade da Guarda, a primeira das 10 da região centro que vão acolher as gravações desta série de telefilmes.
Estamos, de facto, a dinamizar o cinema nesta região do interior.
E aqui recrutaram bastantes figurantes na Guarda.
Uma série de telefilmes produzidos para a RTP que vai passar pelo ecrã da rádio mais adiante. 1:35, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Vamos ao tema central da emissão de hoje. O projeto chama-se Condomínio de Aldeias, está a decorrer em algumas povoações da Serra da Lousã. Pretende reduzir o risco de incêndio através de um programa de proteção e apoio às aldeias localizadas em território de floresta. O município da Lousã vai investir para isso cerca de 50 mil euros em várias ações. O repórter Horácio Antunes está numa das 4 aldeias intervencionadas, a aldeia do Vaqueirinho, em plena Serra da Lousã, com ar puro à volta, para perceber em que consiste este projeto.
Vaqueirinho, uma pequena mas característica aldeia do Xisto na Serra da Lousã, com apenas 3 habitantes. Algumas casas nota-se que estão recuperadas, preservadas, outras não. É uma localidade junto ao Catarredor, outra aldeia que está inserida neste condomínio de aldeias e onde a comunidade é praticamente estrangeira. A aldeia de Vaqueirinho será aqui implementada uma faixa de 100 metros em torno de todo o edificado, através da gestão de combustível, neste projeto que vamos conhecer, Condomínio de Aldeias, Programa de Apoio às Aldeias Localizadas em Território de Floresta, que a Câmara Municipal da Lousã está a implementar aqui no Telejornal também, no Vaqueirinho, no Catarredor e no Casal Novo, numa tentativa de defesa contra incêndios para proteção de pessoas e bens. Ricardo Fernandes é o vereador da Câmara Municipal da Lousã com o pelouro da Proteção Civil. Que projeto é este, Condomínio de Aldeias?
Acabou de descrever bastante bem o projeto, ou seja, o que se pretende aqui implementar em territórios de floresta e de risco elevado de incêndio, com as suas dificuldades de acessibilidade, na Serra da Lousã, é realmente a criação de infraestruturas, e nomeadamente dizemos infraestruturas, faixas de gestão de combustível, para a defesa destes aglomerados populacionais, que apesar de não terem uma grande significativa, digamos assim, presença demográfica no território, obviamente necessitam de proteção e defesa.
Não têm muita gente, mas têm muitos visitantes, são aldeias de xisto, no fundo, que são procuradas por muitos turistas.
Exatamente. Portanto, é um território muito procurado, que não só, a procura não é só nacional, também internacional. Felizmente, nos últimos anos, essa procura tem aumentado e, obviamente, a todos os que nos visitam, temos que dotar este território de capacidade de resiliência para, volto a referir, em relação à questão dos incêndios e não só. Também pretendemos, com este projeto, dotar estas aldeias de infraestruturas como muros de suporte de terra, mantendo as suas características locais e não deixar, obviamente, o abandono destas infraestruturas que sempre existiram aqui no território, diminuir aquilo que é a sua autenticidade.
Temos trabalhos vários, desde o corte de mato, uma limpeza de 100 metros em volta desta aldeia, à reparação de muros, à construção também de pontos de água.
Exatamente, portanto, os pontos de água, outra infraestrutura muito importante naquilo que é a defesa passiva, digamos assim, do território, dotando, proporcionando tanto à população existente como a meios de combate a incêndio, possibilidade de acesso à água para a sua defesa. Além destas questões, também estamos a implementar, dado que existe a presença de infestantes linhosas no território, que por sua vez aumentam o risco de incêndio, estamos a fazer trabalhos de substituição, no âmbito deste mesmo projeto, substituição destas invasoras linhosas por espécies autóctones que proporcionam uma resistência passiva à passagem do incêndio.
O que está a acontecer no Telejornal, onde vamos estar mais à frente, onde foram plantados 300 castanheiros?
Sim, aqui o que é importante não é só a questão da substituição dos castanheiros, mas sim depois a manutenção. Portanto, estamos a falar de um núcleo de acácia que não existia, portanto é uma espécie, como eu referi.
E que agora invade este território todo, não é?
Exatamente, exatamente, e que por estar muito próximo da faixa de gestão de combustível, entendemos que aumentava o risco para a aldeia e depois o risco existente e o futuro, porque estes núcleos têm uma tendência a expandir-se muito rapidamente, e portanto eliminámos esse foco de infestantes lunhosas e estamos a substituí-las por castanheiros, neste caso, que é uma espécie perfeitamente adaptada para esta zona, para que de futuro as invasoras lunhosas, nomeadamente a acácia, não progrida. Vai.
No fundo, isto aqui que está a ser feito, esta limpeza, vai salvaguardar, no fundo, as habitações, as casas e as pessoas.
Sim, as suas atividades, obviamente, dando mais confiança em relação a quem nos visita, conforme já referimos, e, obviamente, a quem pernoita e quem está mais em permanência. Portanto, esse é o principal, ou um dos principais objetivos que pretendemos atingir com este programa.
50 mil euros não é muito, mas é uma ajuda do Fundo Ambiental.
Sem dúvida, sem dúvida. São este tipo de projetos, combinados obviamente com outros, que podemos implementar, as autarquias podem aceder, que são importantes para apoiar efetivamente as autarquias naquilo que é um empreendimento gigantesco, que são a execução destas faixas de estão de combustível por todo o território.
António José, o empreiteiro destas obras, que não são fáceis de fazer, no fundo em terrenos muito íngremes, em costas, em que a intervenção é delicada.
Claro, são situações difíceis, não é fácil, porque temos um terreno muito inclinado e pronto, requer muita mão de obra e muito trabalho e pronto, não é fácil arranjar pessoal qualificado para fazer estes trabalhos.
No fundo, estão a levantar muros, a reparar?
Estamos a fazer reconstrução de muros, escadas novas, todo o acesso aqui à aldeia, e reconstrução toda do muro todo e construção de taludes e pronto, e toda a gestão aqui do combustível, limpeza de gestão de combustível.
Utilizando a pedra que é característica aqui da serra.
Exatamente, a pedra mesmo originada da Serra da Lousã.
O xisto da Lousã.
O xisto da Lousã, exatamente.
É o Condomínio de Aldeias, um programa de apoio às aldeias localizadas em território de floresta. Dentro de instantes vamos estar no Telejornal.
Aldeia de Vaqueirinho, em plena Serra da Lousã, entrar-nos assim pelo microfone dentro, está prometido. Daqui a pouco damos um salto a uma outra aldeia do concelho da Lousã. E agora sim, vamos olhar para o ecrã da rádio. Contado por Mulheres é uma série de telefilmes produzido para a RTP, totalmente rodados os filmes em cidades da região centro do país. Destinam-se à exibição nos canais RTP a partir do final deste ano, também em outras estações de televisão da Europa e ainda em plataformas de streaming, podendo atingir um universo de 80 milhões de pessoas. As gravações do primeiro telefilme da série estão a decorrer até ao final desta semana. Jorge Esteves, na cidade da Guarda.
E claro. É. Chuva-se todo, mas veio faladinho e ainda baixou 20 paus ao preço.
É todo rodado na cidade da Guarda e arredores, o primeiro telefilme da série Contado por Mulheres. O argumento da série completa-se com o total das 10 obras que a produtora de cinema Ucbar Filmes está a realizar para a RTP.
É um dos nossos projetos mais singulares para este ano.
José Fragoso, o diretor de programas da RTP.
O nosso objetivo aqui continua a ser o mesmo, criar património audiovisual, criar dinamismo nesta área da produção, da criatividade portuguesa. Estamos a adaptar contos de grandes autores portugueses, clássicos e contemporâneos. Estamos a permitir que realizadores, até aqui no caso deste projeto, temos muitas realizadoras jovens que vão fazer aqui pela primeira vez o seu trabalho.
A estreia de Fabiana Tavares na realização de telefilmes junta-se a veterania de Luís Vicente, no papel principal de Quando o Diabo Reza, filme inspirado no livro homónimo de Mário de Carvalho.
O desafio à partida é muito interessante. É a primeira vez que interpreto uma personagem com estas características, no que diz respeito à dimensão da narrativa. A personagem é o protagonista e só fala nas últimas três páginas. É engraçado.
Está confiante do sucesso?
Sim. E acho piada a esta jovem.
Deixa-me com muito orgulho poder dar o arranque a este projeto, que é de uma dimensão muito grande, não é? Que estamos aqui a falar também de uma diferença na igualdade de género que é bom reforçar e que ainda hoje precisamos de reforçar. E é bom fazer parte disto e ser a primeira a começar. Estou muito feliz por estar aqui.
Na cidade da Guarda, a primeira das 10 da região centro que vão acolher as gravações desta série de telefilmes.
Temos o apoio da Câmara Municipal da Guarda, que tem sido excelente connosco e irrepreensível na ajuda de figuração e de tudo aquilo que nós precisamos e ter as coisas ao nosso dispor. E tem sido um apoio fundamental. Estar a representar estas pequenas cidades e a importância destas pequenas cidades em Portugal, que também são tão ou mais bonitas que todo o resto e de tudo aquilo que nós conhecemos como a capital onde eu vivo, acho que é algo muito, muito bonito de se fazer.
Temos como cenário, de facto, aquilo que é a imagem urbana da cidade histórica, como também os espaços naturais e patrimoniais da cidade e, portanto, estamos, de facto, a dinamizar o cinema nesta região do interior, potenciando aquilo que são as suas mais-valias, também estruturar aquilo que é uma meta e um objetivo superior, que é a Guarda assumir-se como capital europeia da cultura.
Carlos Chaves Monteiro é o presidente da Câmara Municipal da Guarda e José Carlos Monsanto, um dos figurantes recrutados localmente.
Os atores são pessoas de fora, não é? E aqui recrutaram bastantes figurantes na Guarda. Isto é muito, 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 muito bom. Embora eles passem o tempo a trabalhar, não é? Mas é excelente. Conhecem-se pessoas de fora, conhecem-se diversas culturas, conhecem-se o trabalho deles, que isto é. Ninguém imagina o que é o trabalho da equipa de produção.
Um trabalho desenvolvido com as contingências impostas pela pandemia, mas mesmo assim realizado em duas intensas semanas de gravações. Para um telefilme que, tal como os outros 9 da série, se destina à transmissão nos canais tradicionais da RTP, em plataformas de streaming e não só. Um potencial projetado em 80 milhões de espectadores, num ecrã perto de si, a partir do final deste ano.
Contado por Mulheres é uma série de telefilmes produzidos para a RTP, totalmente rodados em cidades da região centro do país. Santo Ninho é o nome do novo vinho da adega cooperativa de Saborosa, no distrito de Vila Real. A nova marca é uma homenagem às Filipinas e também ao navegador português Fernão Magalhães. O tributo surge com a celebração dos 500 anos da viagem de circunnavegação e da chegada de Fernão Magalhães, natural de Saborosa, à província das Filipinas, Cebu. O navegador português levou o cristianismo para aquele país e a imagem que ofereceu à rainha, considerada o tesouro católico mais antigo das Filipinas, dá nome a um novo vinho branco. Para Celeste Marques, presidente da Adega Cooperativa de Saborosa, o lançamento da nova marca é uma forma de chegar a outros mercados, a outros mundos.
E nós, a Adega Cooperativa, além de homenagear e comemorar os 500 anos do cristianismo nas Filipinas também, e também uma maneira de diversificarmos e levarmos o nosso vinho, que vai ser um Porto Branco, levar o nosso vinho e a região do Douro por todo o mundo, tal como Magalhães levou o cristianismo por todo o mundo, o nosso vinho também. Queremos que ele esteja em todo o mundo e por isso levar o vinho ao mundo e trazer o mundo até Saborosa.
O mundo até Saborosa, Saborosa pelo mundo. Celeste Marques, presidente da Adega Cooperativa de Saborosa, que já tinha uma marca, Fernão Magalhães, e que lança agora a Santo Ninho em honra do navegador português e da comunidade das Filipinas. E depois de termos estado na aldeia do Vaqueirinho há pouco, vamos agora dar um salto à típica e tão fotografada povoação do Talasnal, também em plena Serra da Lousã, que faz parte igualmente do programa Condomínio das Aldeias. Um projeto da Autarquia da Lousã que pretende reduzir o risco de incêndio, dar proteção e apoio às aldeias localizadas em território de floresta. É lá que se encontra o repórter Orestes Antunes, continua rodeado pelo ar puro da serra.
Estamos no Talasnal, é uma das mais carismáticas aldeias do Xisto. Destaca-se pelas ruas estreitas, onde a ruela principal acompanha o declive da encosta, num percurso íngreme da qual derivam quelhas e becos. É uma das aldeias com mais gente que vem pernoitar e também com muito alojamento local. Tem 3 restaurantes. Aqui reina a natureza e os animais, por vezes, até invadem o casario de Xisto. Veados, corços e javalis podem cruzar-se connosco. Temos junto a nós Dinis Cascão, ele é presidente da Associação de Recuperação do Talasnal. Esta é uma aldeia única?
Sim, é uma aldeia única, peculiar.
porque desde há alguns anos atrás, isto estou a falar cerca de 5, 6 anos, que a aldeia estava praticamente quase abandonada, com muitos poucos residentes e as casas completamente em ruínas. E desde há meia dúzia de anos para cá, pessoas têm vindo visitar o Telasnal, têm comprado ruínas, começaram a reconstruir e é o que vemos, uma aldeia nova.
Quase recuperada, não é?
Quase recuperada, já com muito poucas ruínas e basicamente com o respeito pelas casas antigas, pelos materiais antigos e praticamente recuperadas com todos os materiais que existem aqui na aldeia e era o que antigamente se usava, ou seja, madeira de castanho e pedra e barro.
A juntar-se à vossa recuperação, ao vosso trabalho que é desenvolvido nesta pequena aldeia, há agora estes trabalhos que a autarquia também se propõe fazer, este condomínio de aldeias, um programa de apoio a estas aldeias localizadas nestes territórios de floresta. A limpeza é muito importante e aqui há também essa faixa de limpeza à volta da aldeia e a retirada de infestantes, as acácias e a plantação de 300 castanheiros.
Obviamente que isso é um ponto fulcral na aldeia, visto que nós estamos no coração da Serra da Lousã e obviamente que, rodeados por floresta, há a mesma necessidade de nós criarmos a faixa de contenção, visto que nós estamos a entrar no verão e claro que nós temos que proteger a aldeia dos fogos, porque nós não queremos ser exemplo, conforme nós temos visto pronto, em algumas aldeias que arderam mesmo por causa da falta dessa mesma faixa de contenção.
Olhamos aqui para esta encosta e vemos muitos castanheiros e é a vossa proteção, no fundo.
Claro, a nossa proteção é as árvores autóctones, é os castanheiros, é os carvalhos e estas árvores que praticamente dão verde a toda a aldeia e obviamente que tem o seu caráter protetivo.
Aqui há também o casal novo e aqui estas intervenções nos tanques também, que já existiam, mas é preciso repará-los para que a água também seja boa para apagar os incêndios.
Isto já sabe que, pronto, estas aldeias, com o seu novo desenvolvimento, com esta nova geração, há que manter as infraestruturas antigas e criar novas infraestruturas, porque o nível de exigência, obviamente, que sobe de geração para geração. E, logicamente, que a segurança acima de tudo.
Vivem mais tranquilos assim.
Exatamente. E descansados.
Muito bem, José Gaspar também está aqui junto a nós e gera aqui a Casa da Eira, uma cafetaria onde se vende artesanato, é quase também o posto de turismo aqui do Telasnal, que faz parte da Ativar, uma associação de desenvolvimento local, com sede na Lousã, mas que no fundo passa o tempo aqui no Telasnal. E disseram-me que era a pessoa que mais conhece esta serra, que mais quilómetros tem nas pernas por este percurso pedestre.
Esse trabalho na associação, já fiz parte da direção. Ativar é uma associação de desenvolvimento local em que uma das áreas é o turismo e apostámos no turismo e na Casa da Eira. A Casa da Eira foi-nos cedida pela Câmara Municipal da Lousã. Fazemos parte de longe da rede das aldeias do Xisto e o nosso papel fundamental, além de servir um café, de vender artesanato, é prestar informação turística às pessoas que têm possibilidades de falar na Lousã. Depois, quando vêm fazer o percurso, Castelo, Telasnal, Casal Novo, acaba por fazer outros caminhos. Nós informamos-lhes, mostramos-lhes e eles acabam por fazer outras situações e outras coisas mais agradáveis.
E caminhos e percursos é consigo?
Sim, eu não me lembro, ainda lembro-me dos últimos habitantes. Não, é evidente que não conheço a vaga de imigração, mas a partir daquela vaga em que as pessoas emigraram, a serra começou a ficar ao abandono. Não havia quem tomasse conta dela, não havia rebanhos e as pessoas, meia dúzia de pessoas faziam os caminhos todos, mas as outras andavam de costas para a serra. Neste momento, felizmente, mudou tudo e há uma grande quantidade de pessoas que vêm para a serra todos os dias a correr, a pé, de bicicleta.
E estes trabalhos agora, este condomínio de aldeias, estes trabalhos de recuperação e de proteção são muito importantes?
Sim, eu para mim um dos problemas grandes da serra continua sempre a ser o fogo e quem não se lembra dos últimos fogos, neste momento não há ninguém praticamente a viver, são poucas pessoas que vivem e não há poder de limpeza da mata. Mas quando nós em agosto vemos aqui 100 carros estacionados, é uma das coisas que mais me preocupa é se houver um fogo, para onde é que as pessoas fogem? E depois as pessoas, mesmo que o fogo não seja grande, onde vão entrar em pânico. São pessoas, muitas delas da cidade, que nunca viram um fogo, nunca viram uma serra, e vão ter um acidente ali acima uns contra os outros.
E esta proteção é boa?
Ah, sim. Não, toda a proteção é boa. Por pequena que seja, toda a proteção é boa.
Obrigado, José Gaspar. Permanece aqui durante todos os dias no Telejornal. Falamos aqui nesta aldeia em que o condomínio de aldeias faz esta intervenção. É um programa de apoio às aldeias localizadas em território de floresta, um investimento do Fundo Ambiental de 50 mil euros através da Câmara Municipal da Lousã.
A reportagem do jornalista Horácio Antunes, o território, e este território é o nosso palco e a nossa marca. E fechamos com flores. O Jardim das Marias fica em pleno bairro de Benfica, em Lisboa, e é o resultado de uma iniciativa comunitária. 5 moradoras, todas Marias, de seu nome, transformaram um terreno baldio, com lixo e ratos, num espaço verde carregado de flores, plantas e de árvores. Situado no meio de prédios altos, é um exemplo da vontade e da iniciativa de cidadãs que procuraram melhorar o espaço envolvente. A repórter Paula Veran visitou o Jardim das Marias.
Um terreno baldio, entre prédios, na freguesia de Benfica, em Lisboa, foi transformado num jardim com fontes e lago com peixes e rãs. O Jardim das Marias nasceu da iniciativa de 5 vizinhas, todas com Maria no nome, que meteram mãos à obra há 20 anos. Manuela e as vizinhas cuidam de cada recanto deste jardim.
Somos nós que fazemos. E tudo, era tudo mulheres, só mulheres. Cada um tem o seu cantinho, mas ajudamos umas às outras. Isso, a fonte fui eu que a fiz. A fonte é feita em cimento. Isto aqui há peixes, eles estão metidos ali embaixo. Estes peixes é que os comprei. São carpas japonesas. Quase todas, não todas.
E vão-lhes dando comer, é?
No inverno e assim dia não. No verão é que é todos os dias.
Num dia de sol, sabe bem andar no meio deste jardim e esquecer a confusão da cidade.
Vêm casar. Há muitas coisas. Há iucas, há estas vermelhas.
Estas árvores também foram plantadas
sim,
pelas senhoras?
Sim, todas.
Faz aqui uns sulcozinhos com as pedras.
Mas isso já estava. O que é que a gente foi aproveitando as pedras que estavam aqui misturadas com a terra, que isto deu muito trabalho. Fazer estes muros e tudo dá muito trabalho. A gravilha foi toda paga por nós, foi isto, tudo, pedras e tudo o que aqui está. A Câmara só nos chegou agora há poucos anos a dar água, para rego. O resto mais nada.
E quem é que faz aqui a poda das árvores?
Somos nós. Aquela é uma cibipiruna. Tem ali uma que também é lindíssima, aquela árvorezinha que dá uns pompons, cor-de-rosa, jarros. Ah, estes jarros crescem muito, com muita facilidade.
Há umas plantas que são melhor que outras?
Sim, há umas que dão-se, mas que ficam mais pequenas, porque não têm. Não sei porquê, não sei que eu ponho no adubo. Tenho aqui uma palmeira, tenho loureiros, tenho uns 3 ou 4 loureiros.
E esta é a árvore da borracha, não é?
Sim. Esta é uma trepadeira vermelha, linda, também. A maior parte aqui é quase muito caro. Estragar não tem estragado. De vez em quando é que roubam. De vez em quando há uma planta ou outra que rouba, vai andando.
Um dos sinais no meio de tanto verde é o som dos passarinhos.
Andam toda a tarde, fazem o ninho, os melros também fazem ninho, os melros até às vezes andam à nossa frente.
Tem ali, uma casinha para os passarinhos, é?
Sim, uma ali, outra comida ali, está ali outra casinha. Agora eu tenho lá em casa, tenho lá uma coisinha com um telhado para pôr ali para comida para os passarinhos, comida e água, são dois. E tenho também para pôr casinha para o passarinho.
Aqui é possível esquecer que estamos no meio do rebuliço da cidade.
Está a ver? Temos os caixotes do lixo e essa
mangueiras.
As mangueiras. Aquelas caixas é para quando limpo os lagos, ponho os peixes dentro das caixas. É. Central de apoio.
O trabalho de equipa destas 5 vizinhas já foi reconhecido e elogiado pelo presidente da Junta de Freguesia de Benfica.
O presidente da Junta diz que quer ver se conserva isto. Pelo menos foi prometido. Isto é muito escuro de noite, mas não tem luz. Isto é escuro de noite. E eu queria ver se eles punham aqui luz. E ele disse-me que sim, senhor, mas só com aqueles candeeiros solares. Só espero que eles me ponham os candeeiros, vão pôr aí umas papeleiras porque... Os cocós dos cães andam por aí sempre, é um castigo.
No Jardim das Marias, o trabalho não tem fim, mas o resultado está à vista.
As Marias quiseram e assim nasceu um jardim com plantas e flores em plena Lisboa, a fechar o Portugal em Direto de hoje. Voltamos amanhã a ligar o território. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.